Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, está chegando o Bate-Bola Nacional e as manchetes que vão ser notícia nesta terça-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Palmeiras e Grêmio prometem um grande jogo logo mais em São Paulo. A Nacional transmite a partir das 9h10 da noite. Meia Cuéllar é reintegrado no Flamengo, viaja com a delegação e deve enfrentar o Inter amanhã em Porto Alegre pela Libertadores. Brasil vai bem no Sul-Americano da meia maratona. Botafogo tropeça em casa diante da Chapecoense. Esses e outros assuntos você vai conferir aqui no Bate-Bola Nacional com FM Nacional 96,1, Rio 1130M, Brasília 980, Alto Solimões, Amazônia. Você que está no Rádio Sat, a rede pública de rádios e a turma dos aplicativos das rádios da Nacional, radios.ebc.com.br, com a produção e apresentação de André Luiz Mendes, está no ar o seu melhor programa de esportes da hora do almoço, o Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse timão que joga com coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte, liga, dando o som mais forte do esporte.
Eu já começo contando com ele a história do que foi o empate de Botafogo 0, Chapecoense 0. Tá na hora de opinião.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Como comentarista que sabe o que diz.
O Botafogo jogou ontem no estádio Nilton Santos, empatou de 0-0 com a Chapecoense. Resultado ruim para o Botafogo, porque o Botafogo jogou em casa e a Chapecoense é uma equipe que está na zona de rebaixamento. Mas o Botafogo não fez uma grande partida. Fez um primeiro tempo muito ruim, criou muito pouco e a Chapecoense também entrou em campo com o objetivo de se defender e levar um ponto para a Chapecó. E conseguiu o seu objetivo. O Botafogo criou muito pouco no primeiro tempo. No segundo tempo, continuou no mesmo padrão até basicamente 30 minutos. Quando o técnico Eduardo Barroca fez algumas alterações, recuou o meio campo, recuou o Diego Souza, que estava jogando um ataque para o meio campo, botou o Vitor Rangel, botou o garoto Juan, botou também o Marcos Vinícius, mas aí já era tarde, a Chapecoense se fechou, deixando o tempo passar, deu apenas um contra-ataque perigoso, botou mais um volante e o Botafogo teve duas oportunidades claras de gol. Uma com o Diego Souza, que o zagueiro Maurício Ramos salvou em cima da linha, e no último minuto um chute do Alex Santana que passou com muito perigo. Mas foi muito pouco que o Botafogo criou nesses 90 minutos. E o resultado acabou sendo justo, que a proposta da Chapecoense era simplesmente se defender. E o Botafogo não teve eficiência ofensiva para furar o bloqueio e conseguir um resultado positivo. A Chapecoense com esse resultado vai a 14 pontos e o Botafogo com 23 pontos. Botafogo que volta a campo no próximo sábado, 9 da noite, enfrentando o Internacional no estádio Beira-Rio.
Valeu, Valdir! De imediato para a declaração do técnico Eduardo Barroca. Ele analisa o empate do Botafogo.
A gente enfrentou uma equipe que jogou com duas linhas de quatro bem compactadas e uma equipe que não abriu as costas em nenhum momento. Quando você enfrenta equipes assim, você precisa dar soluções próxima ao gol com menos espaço ou geralmente pressionado. Entendo que mesmo diante dessas dificuldades, o Botafogo criou diversas chances de gol. No primeiro tempo um pouco menos, a gente chegou com ela menos trabalhada na área, mas mesmo assim a gente teve uma cabeçada do Diego Souza, um cruzamento do Luiz Fernando que passou ali no canal e a gente não conferiu. Tivemos um pouquinho de dificuldade de, na hora que a gente trabalhava no meio das duas linhas de quatro da Chapecoense, faltou um pouquinho de ordem ali pra gente fazer uma combinação e atacar a última linha deles com maior clareza. Segundo tempo, acho que a gente melhorou um pouco, a gente criou chances ainda mais claras, teve a cabeçada na trave do Alex numa bola parada, teve a chance do Diego Souza, teve uma outra chance do Diego Souza que ele puxou a bola, raspou, teve essa bola no final do Alex, mas foi insuficiente pra gente ganhar um jogo que a gente contava que deveria ganhar. Então o resultado não foi o resultado que nos agrada. Cabe a gente continuar tentando se desenvolver, porque ainda faltam 3 jogos nesse final de ciclo e a gente, dentro das metas que a gente colocou lá no início, a pontuação que a gente colocou ainda é factível da gente atingir. Então o Botafogo está fazendo um campeonato digno, lutando, tentando. Não foi o resultado que a gente gostaria, mas a gente agora tem que virar a chave, se preparar bem para enfrentar o Internacional fora de casa.
E logo mais a bola vai rolar!
Olha aí, o timaço nacional!
Dois gigantes do futebol brasileiro, duas equipes, uma só emoção. Futebol Nacional, hoje, às 9 da noite, Libertadores da América, Palmeiras e Grêmio. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Maurício Costa, plantão esportivo Bruno Mendes. Hoje, às 9, Palmeiras e Grêmio, futebol nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
E amanhã tem mais pra você, amanhã Inter e Flamengo, 9:10 da noite, Libertadores da América é aqui na Rádio do Brasil. Para falar do jogo de logo mais, muita gente está estranhando o que, que o jogo vai ser no Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu, em São Paulo, porque o Palmeiras não jogaria no seu estádio, no Allianz Parque, porque lá o estádio está cedido para um show da dupla Sandy Júnior. Então, por isso que o jogo será no estádio do Pacaembu, logo mais, jogo que a Nacional transmite. Primeiro, vamos ouvir o time que tem a vantagem, né? Afinal de contas, o Palmeiras venceu. A primeira está numa situação bastante confortável. Goleiro Everton fala a diferença de jogar no Pacaembu e o fato de que, se não tomar gols, o Palmeiras está na semifinal.
Eu acho que o Palmeiras está acostumado a jogar no Pacaembu. Acho que é um campo muito bom, onde a torcida também está acostumada a comemorar boas vitórias do Palmeiras lá dentro. A gente está muito tranquilo quanto a isso e tem tudo para ser uma grande noite. A gente espera poder fazer o nosso papel em campo e que seja mais um dia feliz para o Palmeiras no Pacaembu. Cara, é sempre muita responsabilidade jogar no gol do Palmeiras. Eu penso muito nisso também, falar, pô, se passar mais um jogo sem sofrer gol, a gente está em mais uma semifinal. Mas acho que é algo que não depende só de mim, acho que é um trabalho em conjunto. Quando a equipe não sofre gol, acho que é um mérito de toda a equipe. Às vezes se dá um crédito muito pro goleiro, muito pra zaga, mas acho que uma equipe, quando sofre poucos gols, é um mérito de toda a equipe. E se a gente jogar, né, em conjunto, como a gente sempre vem fazendo, eu não tenho dúvida que a gente vai fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair mais um jogo sem sofrer gols, que acho que esse é o objetivo.
De imediato para o técnico Renato Gaúcho, que você vai ouvir aí. O negócio dele é ganhar título.
5 cabeças pensam bem melhor do que um. E é o que a gente sempre faz, a gente busca sempre o melhor para o clube. Sempre deu certo. Esse ano a gente torce para que dê certo novamente. Agora, se não der, a gente vai fazer o quê? Quer dizer que nos anos anteriores a gente fez a mesma coisa, deu certo, parabéns, ótimo. Aí esse ano, se não der certo, tá tudo errado. Vai ter o cornetinha que vai sair com essa. Vai ter, eu já sei, eu já tô vendo as coisas lá na frente. Mas faz parte do futebol, o que eu vou fazer? Agora, o cornetinha não tem coragem de falar hoje que isso ou aquilo tá errado, para ele engolir as palavras daqui a pouco lá na frente. Ele vai esperar terminar as competições, aí se não ganhar nada, aí vem a cornetinha. Mas eu já estou vacinado quanto a isso. O nosso trabalho não vai mudar. O nosso trabalho é bem consciente. 4, 5 pessoas pensam e a gente tem todo o tempo do mundo para pensar e buscar o melhor para o clube. se a gente trabalha dessa forma e a gente sempre conseguir os resultados, Deus queira que esse ano a gente consiga aí, quem sabe, mais um título. Então eu sou muito grato a esse meu grupo aí. Esse meu grupo ganhou, um mês que vem, fazem 3 anos que eu tô aqui no Grêmio, 6 títulos. É para ir pro Guinness. É muita coisa. E eu quero, toda hora eu coloco na cabeça deles, eu quero ser campeão. Eu cobro muito deles, porque essa palavra ser campeão não sai da minha cabeça. E desde que eu cheguei, eu coloquei isso na cabeça deles.
De imediato, vamos até o Flamengo, porque Cuéllar está de volta. Vem ele aí. É, tá chegando. Ele que é o Maneiro.
Rafael Monteiro.
O volante Cuéllar está reintegrado ao elenco do Flamengo após ser afastado na última sexta-feira. O jogador alegou, de acordo com nota oficial divulgada através do site do clube, problemas pessoais e o desejo de não viajar para os próximos jogos. O descontentamento do jogador passa por uma tentativa de transferência para o Al-Hilal da Arábia Saudita. O volante entende que a quantia de 8 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais, oferecida pelos sauditas, é uma oportunidade para a carreira. O técnico Jorge Jesus, questionado sobre a situação do jogador, diz que o clube está acima de qualquer pessoa.
O clube não é o jogador, não é o treinador. O treinador e o jogador fazem parte, mas aquilo que é a referência e a história de um clube é esse próprio clube. Portanto, quando alguém pensa que está à frente do clube, vai ter sempre problema. Agora que, como jogador, nos faz-nos alguma falta.
Brasil vai bem na meia maratona sul-americana. Professor, vem aí.
Wagner Gomes.
O mineiro Gilmar Silvestre Lopes garantiu a medalha de prata do Campeonato Sul-Americano de Meia Maratona, disputada nas ruas e avenidas de Assunção, no Paraguai. A largada foi dada às 5 horas, ao mesmo tempo da Maratona Internacional de Assunção, na Costaneira, importante região da capital paraguaia. Foi a terceira medalha do Gilmar na competição. Ele foi ouro na prova de 2015, disputada em Montevidéu, no Uruguai, e no ano seguinte ganhou prata na prova realizada em Assunção, ficando atrás apenas do peruano Ferdinand Pacheco, que foi o campeão. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
O Rodrigo Ricardo chega falando do Vasco da Gama e todo aquele problema, né, que o Daronco teve que parar o jogo com o São Paulo por causa de gritos homofóbicos. Vasco vai ser punido, não vai ser punido. E ele tá chegando, o ligado, para falar tudo do Vascão.
Rodrigo Ricardo.
A Procuradoria da Justiça Desportiva deu o prazo de 3 dias para que o Vasco da Gama preste esclarecimento sobre os cantos homofóbicos que partiram de alguns torcedores no último domingo durante o jogo contra o São Paulo em São Januário. O Vasco venceu a partida por 2-0, mas a Procuradoria pede que o clube informe quais procedimentos foram adotados de forma preventiva e repressiva durante o episódio. Após o prazo de 3 dias, será analisada a possibilidade de denúncia contra o clube. Em nota oficial, o Vasco da Gama repudia a manifestação de caráter homofóbico por parte de alguns de seus torcedores. O clube lembrou ainda que o combate a este tipo de postura não deve ser motivado pelo receio de punição desportiva, eventual perda de pontos, mas sim por uma questão de cidadania, respeito ao próximo e cumprimento da lei. A nota ainda destaca que o Vasco é a casa de todos e que vai promover ações educativas, contribuindo no processo de conscientização para que atos de preconceitos fiquem no passado. Pela primeira vez na história do futebol brasileiro, um jogo foi paralisado por conta de manifestações homofóbicas. O juiz Anderson Daronco relatou o fato na súmula, como orienta o STJD, que, dependendo do caso, não descarta punições severas aos clubes, como multa, perda de pontos e até a eliminação do campeonato.
André Luiz Mendes. 18h45, o Bruno Mendes chega com bate-bola às 21h10. O Ricardo Mazella transmite direto do Pacaembu, em São Paulo. Palmeiras e Grêmio pela Libertadores da América. Tchau, tchau, galera.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Dois gigantes do futebol brasileiro. Duas equipes, uma só emoção. Futebol Nacional, hoje, às 9h, Libertadores da América, Palmeiras e Grêmio.
Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Maurício Costa, plantão esportivo Bruno Mendes. Hoje, às 9, Palmeiras e Grêmio, futebol nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.